Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, você que está nos ouvindo, que está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba. Essa é a nossa programação Trajano pela Paz. No dia de hoje nós discutimos, acima de tudo, além da arte e cultura de paz, os conflitos e as notícias que nos assustam nos últimos dias e os conflitos internos do país e aqui mesmo os nossos. Também não vamos falar só de conflitos, vamos deixar sugestões. Por isso eu convidei uma pessoa muito especial, que é Jussara Regina Branco, que é fotógrafa, poeta, terapeuta, terapeuta de florais, terapeuta corporal, funcionária pública aposentada, dona de casa e, acima de tudo, é uma companheira de trajetória de luta dos movimentos sociais e direitos humanos. Posso dizer mesmo, sem dúvida alguma, que muitos te reconhecem como uma ativista humanitária. Obrigada por estar conosco, Jussara Regina Branco. Boa tarde.
Boa tarde, Jussara, Xará, Nascimento. E eu gostaria mesmo de poder estar na envergadura de uma militante humanitária, né? Mas eu me vejo bem menos do que isso, bem menor, porque a gente, na verdade, participa de algumas lutas e volta para a vida pessoal. E isso já há muitos anos, né? E um ativista dos direitos humanitários, ele é, na verdade, um guerreiro que quase não tem nem vida pessoal.
E corre, né? Seu risco. Corre-se o risco de perder sua individualidade.
Corre, sim.
Eu quero agradecer principalmente os ouvintes da Rádio Cultura que estão sintonizados conosco, as pessoas que assistem pelo YouTube e pelo Instagram, Facebook, que sempre nos dão apoio. Eu só preciso pedir que, por favor, deixem os likes, porque normalmente a gente verifica que tem uma visualização muito grande, mas não tem o like. Isso nos ajuda muito também. É importante dizer. Nesses últimos dias, nós tivemos algumas datas importantes, né? Alguns eventos importantes de conflitos internacionais que nos trouxeram muita angústia. E também um feriado que é religioso. E nós sempre discutimos as forças e as preces interreligiosas. Nosso país é muito rico em fé. Eu não sei se é porque os conflitos aqui são sempre muito grandes e constantes, o povo tem muitas religiões, mas principalmente o dia da padroeira ontem, foi um dia especial, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de bênçãos para o nosso povo. Estamos no meio de um feriado, poucas pessoas têm coragem de trabalhar numa sexta-feira 13 também, só nós, né, que não nos intimidamos com a sexta-feira 13, que também é uma data simbólica muito importante. De qualquer forma, muito bom estar com você para falar do que são esses conflitos climáticos. Você tem acompanhado o movimento ambiental, tem feito alguns relatos. Eu acompanhei alguns dos registros dos rios de Curitiba também. Nós falamos na semana passada sobre como estão os rios de Curitiba, assim, bem en passant com Patrícia Valverde. Mas você tem um relato mais próximo. Está mais vivo dentro de você essa presença do meio ambiente do que em mim.
Então, Jussara, a gente lembra agora, nesse momento, tocando o assunto dos rios, né? Vamos começar do nosso micro, de repente, né? Que é a cidade onde a gente vive, Curitiba. Você lembra o trabalho que a gente fez no movimento urbano socioambiental, na Musa, que você, inclusive, chegou a participar de alguns momentos também da Musa. Sim. E a principal temática nossa na época foi justamente as águas, com uma preponderância dos rios de Curitiba, que deu origem, inclusive, a uma temática fotográfica que nós denominamos de os rios mortos. Não existe um afluente, e muito menos um rio, na cidade de Curitiba, que não esteja morto. do ponto de vista biológico e orgânico. Você, ali o Rio Belém, a gente se afasta meio quilômetro de distância da fonte original e o rio já começa a extinguir vida. No cruzamento do centro cívico ali da Lisímaco Ferreira da Costa, o Rio Belém já é um rio morto. Alguns pássaros sobrevivem misteriosamente, né? Que a gente fica até assombrado, mas quanto mais o rio vai adiante, menos vida você vai enxergando, porque a quantidade de dejetos vai aumentando. O Rio Belém é o drama dos rios da cidade de Curitiba, de toda a bacia hidrográfica nossa. Ele é o nosso principal símbolo do que foi acontecendo ao longo das gerações com toda a bacia hidrográfica da cidade de Curitiba. Então, esse é um micro. Aí a gente, você comentou agora há pouco a questão assim climática acontecendo também no Brasil, né? Então, a gente começou do micro, os rios da cidade de Curitiba, e esses dias eu fui tão impactada, e não só eu, mas muita gente foi tão impactado por uma série de notícias difíceis e simultâneas, sincrônicas, acontecendo tudo numa vez só. Novamente, mais do micro para o macro, que foi um novo levante de violência orquestrada no Brasil contra diversos povos originários. Aldeias sendo invadidas, sendo incendiadas e armas de fogo sendo utilizadas contra pessoas indígenas desarmadas. Isso ocorreu em diversos lugares do Brasil, Santa Catarina, para norte, para sudoeste, Mato Grosso, mais ou menos tudo no mesmo momento, juntamente com dois fenômenos macroclimáticos acontecendo no país. No norte, uma seca na região amazônica nunca antes registrada, talvez nunca antes acontecida. Enquanto, ao mesmo tempo, no sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina naufragam em águas, né? E aqui no Paraná, a gente vai sambando para não acontecer o mesmo e rezando para que não aconteça o mesmo. Então, chegou num lugar que esse nível todo de informações impactantes ao mesmo tempo nos prostraram um dia inteiro há dias atrás. Do micro para o macro, a gente vai um pouquinho mais além, ou muito mais além, e nós chegamos nas notícias terríveis que vieram das questões internacionais, de um novo massacre acontecendo na Palestina. Tudo isso ocorreu no mesmo momento, e chegou um lugar de dias atrás que eu e outras pessoas, nós não conseguíamos mais nos mover durante algumas horas. Tamanho o impacto de tudo isso junto, que nos paralisou. E eu creio que nos paralisou de dor. E, inclusive, diante da realidade de que naquele momento não tínhamos nada o que fazer. Foi bem difícil. Então, mais ou menos, é com este panorama assim um pouco apocalíptico e assustador que a gente conversa um pouco neste momento sobre a questão socioambiental no Brasil e um pouco da questão internacional deste momento. Tá? Eu gostaria de ter dado notícias melhores.
É, mas nós, nesse momento, estamos todos muito assustados. Não, eu acho muito difícil uma pessoa consciente que não esteja apreensiva. Se ela tem um pouco de consciência, ela fica meio apavorada. Agora, o sincronismo dos fatos é mais assustador ainda, sabe? Porque nos parece orquestradas as ações, não?
Então, a gente chegou à conclusão em relação à questão dos povos originários, sim, há uma orquestração nos atos violentos acontecendo agora. Nas questões climáticas, há uma orquestração devido ao aumento da temperatura global no planeta Terra, e com uma incidência em cada lugar aparecendo de uma forma. E aqui no Brasil apareceu destas formas opostas ao mesmo tempo. Mas deu essa sensação de uma sincronicidade ainda maior de todos esses acontecimentos, né? Como as bombas explodindo em Gaza e a seca lá no norte, pessoas perdendo tudo no sul do Brasil, os povos originários com as aldeias sendo queimadas. Então, aquilo naquele momento provocou uma paralisia mesmo, da qual, felizmente, saímos, viu?
Sim, mas houve um choque de realidade.
Sim.
Né? A humanidade passa por um choque de realidade, de que o que acontece no Nordeste nos reverbera. O que acontece no outro continente também nos reverbera. Então, as pessoas passam a perceber a fragilidade humana que estamos. Né? A tal a fragilidade humana que estamos. Porque se existem questões que são ambientais, fogem completamente do controle do ser humano. E se existem questões bélicas, quem somos nós, a fragilidade ainda é maior nesse sentido. Como nós temos um propósito de falar de cultura de paz, de arte, de buscar alternativas de cura, que eu acredito que é um propósito que nós temos afinado, até porque faz parte de uma geração essa busca. Essa busca por alternativas, né? Então, eu sempre penso assim, quem fala a mesma linguagem, né? E para quem a gente está falando que não fala a nossa linguagem? É porque nós atingimos o litoral do Paraná, que também passa por algumas sequelas muito grandes, algumas praias que sumiram, Superagui tendo um corte muito grande nas suas praias. Ilha do Mel também. Ilha do Mel também. Então, o litoral passa por algumas questões muito difíceis também. No oeste do estado, houve um vendaval em Cascavel, na semana anterior. Então, assim, dizer que não existe coincidência fica até absurdo.
Sim, eu acho que é importante a gente parar de... Todos nós, né? Parar de dizer... De fazer de conta, né? Porque está todo mundo sabendo, né? Está todo mundo sacando. Esses dias, no mesmo dia, eu conversei com pessoas pagando contas e tal, e as pessoas falavam sobre o clima olhando de soslaio, e eu percebia um medo nelas, né? E um comentário dizendo, sabe que isso nunca aconteceu antes, né? O clima está muito estranho, não está mesmo? E havia um sobressalto contido nelas. Então, no fundo, todos nós estamos sabendo que sim, tem algo muito errado acontecendo, né, a nível climático, não só no nosso país. E a gente tem que olhar isso de frente e entender que toda aquela propaganda que os cientistas vêm fazendo há 40 anos para mais. O Greenpeace vem falando de uma forma chata, porque repetitiva todo esse tempo, sobre a questão climática, a questão da queima dos combustíveis fósseis, e avisando, gente, vai aumentar a temperatura do planeta, gente, isso vai causar um monte de problema em todos os lugares, né? E hoje a gente vê que, infelizmente, toda essa conversa não era um conto de fadas.
Não era só um discurso, mas como dados e diagnósticos, sim, de cientistas famosos e respeitados que deram essas informações já há 20, 30 anos, né?
Sim.
Essa é a realidade. O que a gente pode fazer com isso agora é tomar uma consciência, mas a massa não percebeu, acredito eu, e as decisões das indústrias também é muito importante. Quando você fala anteriormente sobre os rios, eles foram contaminados por lixo doméstico, mas também por lixo industrial. Também existe uma questão de responsabilidade social, tanto do governo, na questão educacional e na questão de saneamento, como nas questões empresariais. Eles são responsáveis.
E outra vertente, no caso dos rios, é a construção civil também, né? Então, forma afluentes poluídos que vêm a contaminar os rios e os transformam em águas mortas.
E vira dejeto.
E sim.
Dejeto puro.
Apenas esgoto, né? Uma coisa assim. Que outrora foram rios onde há duas, três gerações as pessoas pescavam.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.